São 17 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 em Cabo Verde, 18 em Angola, 19 em Moçambique e África do Sul. Notícias na RDP África. Vamos conhecer os títulos da atualidade. António Simões.
O presidente do município da Beira condena a posição da polícia moçambicana em relação às manifestações pacíficas de apoio ao músico falecido Azagaia. O presidente guineense alertou para a elevada desconfiança que os cidadãos têm em relação à justiça. João Lourenço afirmou hoje que os indícios de crime contra a ex-presidente do Tribunal de Contas, Isalgina Gamboa, são irrefutáveis.
Estes são os temas a desenvolver já a seguir.
O presidente do município da Beira condena a posição da polícia moçambicana que responsabilizou a imprensa, os políticos e as organizações da sociedade civil pela opressão das próprias forças policiais contra os participantes da Marcha Nacional de Homenagem ao Músico Azagaia. A iniciativa foi também proibida e reprimida pela PRM na cidade, capital de província de Sofala, apesar de esta estar autorizada. Através da sua página no Facebook, Albano Cariz exige hoje que a polícia venha a público pedir desculpas aos moçambicanos.
Se for haver autorização para a realização da manifestação na Beira, foi autorizo devendo comunicar à Polícia da República e à Polícia Municipal para garantir a segurança pública, a segurança e a ordem pública. Então, como é que alguém que está para fazer um golpe solicita a própria polícia para poder proteger este golpe? Senhor comandante-geral, eu quero confessar que, como moçambicano, estou completamente envergonhado, porque o meu país está na presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas saiu como um grande violador daquilo que é o direito de segurança do próprio seu país.
Albano Cariz deixa ainda um conselho às forças policiais moçambicanas.
Todo aquele aparato policial, militar, que foi organizado, que foi preparado para reprimir o povo moçambicano ou para impedir a marcha pacífica, eu aconselharia que aquele aparato todo fosse para Cabo Delegado, porque provavelmente estariam a resolver uma coisa que é necessária, o uso da tamanha força que foi usado para a população, os munícipes e os moçambicanos indefesos.
Presidente do município da Beira, Albano Cariz, afirma ainda que sempre que ocorrerem marchas pacíficas, vai também estar na rua. Foi aberto nesta quarta-feira o novo ano judicial na Guiné-Bissau, o ano judicial 2023-2024. A cerimónia na Fátima Camarate teve lugar em Bissau e foi presidida pelo chefe de Estado, que alertou para a elevada desconfiança dos cidadãos na justiça.
O chefe de Estado guineense, Umaru Sissoko Embalo, fez saber que, nos últimos anos, a situação da justiça melhorou bastante e desafia aos operadores no setor para preservar a paz social através da justiça.
Todos sabem que a preservação da paz social depende muito da justiça. A salvaguarda de direitos pessoais, a prevenção da criminalidade, a regulação de relações familiares, a garantia funcionamento das instituições, resolução de litígios gerados na vida social e económica.
A cerimónia mobilizou todo o setor judicial guineense. A ocasião serviu para o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Pedro Sambu, convidar para uma profunda reflexão sobre o estado da justiça na Guiné-Bissau.
Em que todos e cada um somos instados a um balanço e a mobilização de forças para superar os desafios do passado e que persistem e enfrentar com firmeza os presentes.
Para Procurador-Geral da República, Edmundo Mendes, imagem da justiça que se procura passar na sociedade é falsa e culpa a comunicação social pela situação.
Esta visão negativa da justiça está fortemente associada à comunicação social e redes sociais que ocupam quase exclusivamente ou muito principalmente de dois ou mais processos que, pelas suas particularidades, complexidade e qualidade de alguns dos seus intervenientes, atraem a atenção do cidadão.
Relatório anual do Departamento de Estado americano sobre os direitos humanos em 2022, divulgado nesta segunda-feira, denuncia violações graves e acusa a justiça guineense de ser corrupta e sujeita-se a manipulação.
Ainda o documento refere o assalto ao Palácio do Governo como sendo uma violação grave dos direitos humanos que ocorreram na Guiné-Bissau. O presidente angolano revelou hoje alguns dados que levaram a ex-juíza presidente do Tribunal de Contas, Isalgina Gamboa, a ser constituída arguída. João Lourenço disse que os indícios contra Isalgina Gamboa eram irrefutáveis depois da magistrada ter feito uma tentativa de extorsão dentro do próprio governo. José Silva.
Foi durante a cerimónia de tomada de posse de 9 juízes do Tribunal Supremo que o presidente angolano mostrou-se preocupado com aquilo que considera momento conturbado que vive a justiça do país. João Lourenço revelou, afinal, o porquê que a ex-presidente do Tribunal de Contas, Isalgina Gamboa, foi constituída arguída pela Procuradoria-Geral da República. O presidente disse que foram detectados casos graves que envolve inclusive extorsão, por isso não podia ficar indiferente enquanto presidente da República. Em relação ao presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, que tem o seu nome associado a alegados casos de corrupção, nepotismo e má gestão, João Lourenço garantiu que as suspeições estão a ser investigadas pelo Ministério Público. E apesar deste quadro, o presidente considera que a justiça do país está cada vez mais dinâmica e atuante. Presidente angolano João Lourenço, quando falava nesta quarta-feira a propósito do atual momento da justiça do país, no país.
O presidente angolano conferiu posse aos novos juízes conselheiros do Tribunal Supremo e manifestou-se preocupado com o momento conturbado que vive a justiça em Angola. O MPD reafirma que a transparência tem sido um marco que diferencia Cabo Verde em relação aos países da costa ocidental africana. No debate mensal com o primeiro-ministro na Assembleia, Paulo Veiga, o líder da bancada do partido que sustenta o governo, respondeu às críticas.
Primeiro lugar no ranking de liberdades civis e políticas. Primeiro lugar no ranking da democracia e cidadania. Segundo lugar no índice de transparência e corrupção no continente africano. E é líder no ranking da governação pública da África subsaariana, de acordo com o relatório de avaliação política institucional em África, publicada pelo Banco Mundial. Convém sublinhar que esses dados são produzidos por instituições credíveis, que demonstram qual é a verdadeira avaliação que se faz do país.
Paulo Veiga defendeu ainda que o governo tem a transparência na agenda das prioridades.
Realização de processos de privatizações e concessões nos termos da lei. Revisão do Código de Contratação Pública e capacitação dos agentes da administração pública, municípios e PMEs. Aprovação do novo Estatuto do Tribunal de Contas, alargando o âmbito e reforçando a autonomia e o papel desse órgão de controle. Alterações legais e de modelos de gestão dos fundos de ambiente e do turismo, trazendo maior transparência. Dotação de melhores instrumentos de transparência fiscal e financeira. Efetivação do Conselho de Prevenção de Corrupção. Melhor gestão nos concursos e empreitadas de obras públicas.
As palavras do líder da bancada do MPD no debate mensal com o primeiro-ministro de Cabo Verde na Assembleia Nacional, debate em que Ulisses Correia Silva culpou o PAICV de criar desinformação, insinuações e intrigas. O presidente francês diz-se preparado para enfrentar uma quebra na popularidade do governo por causa da reforma nas pensões, numa altura de protestos sucessivos nas ruas. Emmanuel Macron anunciou hoje que a subida da idade de reforma deve entrar em vigor até ao final deste ano. Emmanuel Macron deu uma entrevista à estação televisiva TF1, o correspondente da Antena 1 em Paris, José Manuel Rosendo, registrou os principais argumentos apresentados pelo presidente francês.
Emmanuel Macron quebrou o silêncio, mas não recua na alteração da idade da reforma. Espera ainda que o Conselho Constitucional se pronuncie, mas quer promulgar a lei até final do ano. O presidente francês mantém a confiança na primeira-ministra. Macron pretende que Elisabeth Borne alargue a maioria na Assembleia para aplicar um calendário legislativo que traduza o programa do governo. Os sindicatos e os partidos de esquerda exigiam que Macron retirasse o projeto sobre a idade da reforma e pediam a demissão da primeira-ministra, mas o presidente rejeita estas duas exigências. Macron disse que não tem nenhum prazer em alterar a idade da reforma, mas considera que é uma mudança indispensável. A alternativa seria aumentar o déficit, baixar as pensões, aumentar os descontos ou aumentar os impostos. Alternativas que Macron também recusa.
O presidente francês a revelar que, apesar da contestação, a reforma nas pensões vai ser aplicada ainda este ano.
Edição de António Simões. Mais informação em rdpafrica.rtp.pt.